Alô, amigos, aqui estamos novamente, pessoal dos Jogos Perdidos aí, na gravação do segundo programa de rádio com as notícias do fim de semana, dia 5 e 6 de maio. Eu sou Estevam.
Eu sou o Emerson, também vou estar aqui conversando com vocês. E temos também a presença do Davi aqui.
É.
Nossa,
dá um oi aí pra gente, Davi.
Falou, ou.
É, oi tem que ser no áudio, Davi. Não adianta
o Davi
fazer
fez um
joia,
positivo.
É,
Davi,
o pessoal não
dá
tá,
um oi
aí, tá
Davi.
Vendo.
Davi fez um positivo e ficou quieto.
É que eu tô mal acostumado.
Davi é um aço tá, da TV.
É um aço da TV, ele não consegue assimilar que precisa falar, Davi.
Estamos sem a presença do nosso companheiro Fernando, que está a caminho, que teve problemas estomacointestinais.
Ele foi assistir Mogi das Cruzes e Força, né, lá em Mogi.
Ficou deprimido.
Ele chegou, o Fernando está chegando.
Palmas pro Fernando.
Ele comeu um sanduba não muito natural lá em Mogi das Cruzes e passou...
Uma salsicha meio...
O cara não foi na virada cultural, o cara não foi na final da Portuguesa.
Fantástico, não
e
fez
agora ele tá
nada.
Chegando. Agora não, palmas, não ele tá entrando
palmas,
no estúdio.
Fernando. Chega logo pra dar um oi que já vai começar.
Pega. Pô, quem vai pensar que foi combinado, né?
Vai,
a gente
pensar.
Começou o programa faz um minuto e o cara chegou. Dá um oi aí
então
pra
você. Então se situa, fala oi logo.
Bom dia.
Boa tarde.
Estou mal.
Já, né?
Boa
Todo
tarde,
mundo já
né?
tá almoçado.
Ainda estou mal.
Marca às 11, chega meio-dia. Bom,
bom
se
dia,
vira
Davi,
aí, ó.
Cumprimentar o pessoal.
Se vira,
aqui.
A papelada tá aí. Tá bom.
Bom dia.
Houve uma pequena falha aí, mas a gente já acertou. Os resultados
começou
que a gente
agora.
Não confiou no Davi. O Davi falou que sabia o resultado, mas não confiamos.
Sabia todos os resultados de cabeça.
É, mas aí a gente perguntou...
Pô, Davi.
Perguntou um, ele ficou meio...
Mandei bem.
Pô, o Davi ele não assistiu o jogo no... Bom, gente... ele ficou... Só ele assistiu o jogo do Mogi no sábado, né, Davi? Ele sentou até longe. De mim, oh, do seu Natal
que
não chegou nem perto.
Esse que você comeu lá em Mogi? É.
Cara, o seu Natal comeu dois maiores do que o meu e não ficou mal, cara.
O que que era?
Eu acho
era...
que foi insolação.
Qual que era o recheio do lanche?
Salsicha e maionese, acho que é maionese.
Nossa.
Só que seu Natal comeu com
só de 42 graus, comeu uma maionese, vem a calhar. Só fazendo aqui uma menção também, hoje nós temos mais uma participação do nosso amigo Orlando, né?
É, ele não pôde vir ainda participar então, ao vivo com a gente aqui no estúdio, mas ele deixou uma gravaçãozinha. É.
Vamos lá, Serginho, primeira participação do Orlando no programa de rádio dos Jogos Perdidos. Vamos ouvir.
Olá, pessoal dos Jogos Perdidos. Olá, teste, 1, 2, 3, testando. Alô, alô, alô.
Fantástico. Primeira incursão radiofônica do Orlando.
Ai, meu Deus.
Bom, falando do final de semana, né? Série 1, né? Jogo perdidíssimo.
Putz, o pior que
sem
eu falei no, na Pô, sexta-feira que não ia assistir. Estava com 39 graus de febre e fiquei assistindo o jogo ainda.
Ficou assistindo. Bom, teve o comentário... Olha, o que, que eu escrevi aqui, gente? São Caetinano. Fantástico,
nossa,
hein?
Nossa,
que time é esse?
São Caetinano.
É.
Bom, acho que a um é só falar.
É, o comentário...
Santos campeão.
É,
parabéns ao Santos e ao torcedor do Santos. Ponto, acabou. Vamos, vamos embora.
Lamentar que o São Caetano, que já nos agraciou com tantos jogos perdidos, não levou. Que foi um perdido que não levou. Mas teve um perdido que levou no fim de semana, né?
É, a portuguesa.
E o Fernando não foi ver também, né?
É, não foi,
mas o Serginho,
Serginho foi ver.
A
vitória da portuguesa,
pô,
né?
Pô, foi legal o negócio lá, né, Serginho? E falou que tava desesperado no primeiro tempo. Falou que tá falando que tá lotado. Esse cara ainda é lotado.
É, eu
não,
fiquei
eu vi na TV
pouco...
à noite e tava lotado. O seu Natal... Olha aí,
ficou
2 mil pessoas
pra fora, informação do Serginho aqui.
O seu Natal foi... Eu estava morrendo em casa, ele ligou e que tinha desistido de ir. Porque tinha muita gente e a fila lá fora era absurda. Agora, o legal da portuguesa... Isso
não,
é
só até... lembrando que o Serginho é torcedor da portuguesa.
Né?
Foi lá, curtiu o título mesmo. E aqui no estúdio a gente se deparou... Com uma,
um pôster
da portuguesa campeã, já que saiu no jornal.
Jornal da Colônia Portuguesa. Que jornal é esse que saiu?
Que saiu, não, né? Saiu no...
Saiu.
No... Não pode dizer, Davi.
Não pode dizer. Todos os jornais,
todos os jornais segundo
o
Serginho.
Todos os jornais.
Fantástico. O legal da portuguesa é que ela tá, desde que eu nasci, há 30 anos atrás, o Juventus tem mais títulos do que a portuguesa. Né?
Mas é importante
a portuguesa foi campeã da 2 em casa. O Juventus fez isso em 2005.
Isso, tá sempre atrás.
Para lembrar, lembrar o Jurandir, né? Vamos contar o torneio início. O Juventus foi campeão em 86, acho.
Taça de prata.
Portuguesa em 96. Só que o diferencial do time Grená é a taça
de prata
em 83. Ou seja, nos últimos 30 anos, o Juventus tem mais conquistas. E a portuguesa tá sempre indo atrás. O Juventus foi campeão do torneio início. Portuguesa foi lá e foi campeã.
É, mas que a torcida não se desespere. A Lusa conquistou um torneio que o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo não tem ainda.
Sem dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Importantíssimo.
Não, que na minha opinião é mais importante. Pô.
Não, é legal.
Eu acho muito mais legal ganhar uma 2 do que uma 1.
Ah, eu acho. E a mancada de não ter ido, de estar doente, foi isso. Eu vivo no Canindé e não fui mais.
Foi, não foi na virada, hein? Me deixou sozinho na virada, pô.
Foi ver nada,
final de semana. Muita cultural fala de São Paulo, e muita atitude legal. No último programa que falou, um monte da virada cultural.
39 mil de febre não dá.
Não, mas valeu a pena, viu? Pouco rock, sem confusão, muito legal.
Maravilha. Sobre os jogos que a gente foi, a 3, eu fui assistir alguma coisa. Alguém aqui foi ver alguma coisa ali a 3?
Não, você foi ver não. O quê? São Bernardo?
São Bernardo, histórias fantásticas da cidade... Do B.
Dá um apanhado rapidinho do jogo.
Dá um apanhado porque o Estevão perdeu quase o carro, né?
Perdi quase o carro, justamente. Por conta do... Tivemos um problema de atraso do Sub-15 e Sub-17, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deixei o Emerson no caminho, que ele mora ali a caminho de São Bernardo. Cheguei no estádio. Cheguei até a tempo. Cheguei às 3 em ponto a tempo de assistir o jogo. Mas foi um inferno para encontrar lugar. O estádio estava realmente cheio, estacionamento cheio. Aí, a hora que eu visualizei uma vaga, fui colocar meu carro, só não vi um buraco. Entre o asfalto e a terra do estacionamento, tinha um buraco, o carro caiu no buraco e ficou literalmente com a roda no ar. Então, por um minuto, eu perdi essa foto.
Bom, o carro do Estevam é um coitado, né? Sofredor na mão dele.
Já tivemos.
Mas o jogo foi legal, então.
O jogo
deve
foi
ser
legal,
um massacre, né?
Foi legal. Enquanto eu tentava tirar o carro do buraco, eu ouvi a comemoração dos dois primeiros gols do São Bernardo, né? Que foram marcados... pelo Wesley, que foi o homem do jogo. Aos 3 minutos ele abriu o placar, aos 6 minutos Biro de pênalti ampliou, e logo que eu entrei continuei vendo o massacre do São Bernardo, chegou quase a fazer o terceiro gol, e o Catanda Vence conseguiu de pênalti através de Jackson diminuir aos 24 minutos.
E como que ficou a classificação aí mais ou menos da 3?
Ficou o São Bernardo com essa vitória, tá,
Monte Azul tem 7.
O São Bernardo está em segundo. Depois de perder semana passada, ele 4-1 em casa, ele se recuperou, venceu
ele
o Votorantim no meio
do
da
Votorantim,
semana,
né?
E ontem com a goleada, que foi completada com o Wesley aos 21 e aos 48 do segundo tempo. Ampliou, foi o homem do jogo, sem a torcida, gritou em uníssono.
Sempre quando falo do São Bernardo, eu acho que é legal lembrar que esse não é o Bernou, né?
Estão
lá falando Bernou.
Mas existe um porém que eu insisto. Bernou é, sempre foi, sempre vai ser a maneira como todas as pessoas do ABC se referem à cidade. Então, assim como em Itapira a gente foi ver a Sociedade Esportiva Itapirense e todo mundo fala Itapira, você sempre vai ficar naquela dúvida. Eles estão exaltando a cidade para animar o time.
Não, mas é que tem um time na cidade que é o Bernou. Aí você roubar o apelido do outro não é legal. Então, ele tem que ter um apelido novo. Tigrão...
Tem esse lado. Era o Cão, agora é o Tigre, né? O pessoal insiste no Bernou. Mas tem esse lado, que é o nome da cidade, o clube leva também o nome da cidade, e a cidade tem o apelido de Bernou, acima de tudo, o apelido da cidade. Mas sem dúvida, sempre tem, acho que a maioria dos torcedores mesmo pode entender que é o mesmo time, e realmente não é, né? Esse é o São Bernardo
futebol, é o Tigre do ABC.
Limitada, né? Aquele era o Esporte Clube São Bernardo.
Mas realmente no grupo 3, então, o Monte Azul e o São Bernardo estão...
Mas agora vai
ter
rodada de...
São Bernardo vai jogar duas partidas fora.
Mas a próxima rodada é justamente Catando Vence São Bernardo e Votorantim Monte Azul. Se Catando Vence e Votorantim confirmarem o mando de campo, eles embolam todo o grupo. Então não tem nada definido, não. Mas foi um belo jogo, foi a primeira vez que eu vi as equipes esse ano e estamos torcendo para o São Bernardo... Está na Catando Vence também. O Catando Vence, né? Mas Catando Vence está no primeiro ano de A3, aí o São Bernardo já tem
grupo. E o grupo 2, né?
O 15 de Piracaia. Como dizia algum.
Você tá mal um ainda
jornal,
do sanduíche, hein?
15 de Piracaia. Tinha um jornal que falava que era o 15 de Piracaia. 15 de Piracicaba 2. 2-1 Ferroviária e Linense 3-0 no Olímpia. O Davi, agora para fazer uma inserção, Davi, qual é o melhor filme do Robert De Niro?
Ah, o melhor filme é Cassino, Os Bons Companheiros, tem vários.
Legal, obrigado.
Agora a classificação do grupo. Davi não fala
grupo.
Nada. Pode falar, Davi, fica
a gente
vontade.
Tá falando de um assunto que pro Davi é totalmente novo, né? A gente vai falar de cinema agora.
Mudar o
meia
foco
hora
do
de
programa.
Cinema.
Não.
Tá doido, viu?
Melhor filme sueco da década de 70.
Ah, são muitos. Agora você me pegou.
Olha,
são
o Davi
muitos.
Não sabe.
São muitos.
Bom, para fechar aqui, ó, o grupo, a classificação do grupo de longe da 3, grupo 2, Ferroviária tem 7, aí tem o 15 de Piracicaba e o Linense com 4 e o Olímpia com 3.
Bom, grupo emboladão.
Que a Ferroviária já tem 2 jogos em casa.
É, vamos dizer que a Ferroviária
uma
tem grande chance
aqui,
e uma vaga
tá
totalmente aberta, né? Bom.
O Linense, ele joga duas fora. O 15 joga duas fora. Esse grupo aqui tá...
bem embolado.
Tá emboladão. Então, bom, a 3 é isso. Ainda tem... temos 3 rodadas ainda pra assistir.
Muita água vai rolar.
Opa.
Com certeza.
E a gente teve em massa presente aí na abertura dos campeonatos do Sub-15 e Sub-17. Fizemos uma rodada dupla lá na Barra Funda no sábado.
Um campeonato isso. Que a gente sempre tenta acompanhar, né? A gente... quando não tem jogos profissionais, e geralmente é de manhã, sábado de manhã, esses jogos acontecem, a gente consegue sempre ver algum joguinho, e obviamente a gente foi ver a estreia de um clube novo, né?
Primeiro jogo oficial.
Primeiro jogo oficial.
Fomos matar mais um time, né?
Isso. Colocar na lista mais um time e tal.
Um calor insuportável, acho que lá que eu fiquei mal, mas tudo bem.
E a gente pegou uma... esse time é o Primeira Camisa, né? A gente aproveitou lá e fez uma entrevista com o presidente do Primeira Camisa, que falou alguma coisa sobre o...
Detalhes sobre o clube.
Solta aí pra gente, Serginho.
Bem, pessoal, nós estamos ao lado aqui do seu Francisco, que é o presidente do Futebol Clube Primeira Camisa de São José dos Campos. Presidente, qual é o projeto do Primeira Camisa?
Desenvolver jogadores para, primeiro, para o nosso projeto e também para o mercado, né? Então, é uma idealização do Roque Júnior, né? E com esse trabalho a gente pretende ver se bons nomes vêm para a gente poder, quem sabe, aí no futuro ter um investimento legal em cima disso.
Me diga uma coisa, há ideias de, a médio prazo ou a curto prazo, o Primeira Camisa disputar campeonatos profissionais?
Sim, o próximo ano nós já somos a equipe já com a proposta de entrar na B o ano que vem, né? Dentro dessa proposta, até para aproveitar os jogadores que começam a estourar a idade, começam a ter potencial, mas isso não tem mercado para ele.
Perfeito. Nós observamos que o Sub-15 jogou com uma camiseta branca e o Sub-17 vai jogar com a camiseta vermelha. Afinal, qual é a primeira camisa do Primeira Camisa?
É o vermelho. Vermelho e branco, com a proposta de ser sempre a Primeira Camisa.
Bem, para os ouvintes que quiserem saber mais detalhes do Primeira Camisa, pode acessar o site dessa agremiação. Você poderia dar o endereço?
www.primeiracamisa.com.br.
É isso aí, galera. Falou.
Legal, né? Umas informaçõezinhas. Então será que vai ser profissional ano que vem, né?
É, jogar o profissionalismo.
Interessantíssimo
isso,
né?
Essa é a nossa torcida, né?
Pô, 3 times em São José dos Campos, interessantíssimo.
A gente tem que ver um jogo lá, né? No ADC
Sim.
Paraíba.
É,
né?
Não, isso é legal. Isso é matar o estadinho lá do ADC
Paraíba. Como é que era o jingle dos cobertores Paraíba, Davi? Esse pode falar, né? Já não existe mais, né?
Acho que pode. Eu por exemplo,
não lembro. Não lembro também.
Não tinha um jingle. Isso.
Sim. Ah, o Serginho tá cantando aqui. É um sonho.
Ah, eu achei que todo
tá
mundo
na hora de dormir.
Então canta aí você agora que você falou.
Ah, boa noite pra você. Não espere mamãe mandar.
Estevão cantando,
um sonho
a gente
pra você. E um alegre despertar. Fantástico.
Oh, legal.
O Davi aqui, 45 anos nas costas, não lembra da musiquinha. Que vergonha.
Ah, mas publicidade não é muito a minha área.
Nossa, me cortou agora, animal.
Foi
fora da mesa.
Foi risco, deu um tapa agora que.
E o jogo? Como é que foi, Fernando?
Não, foi bom o jogo.
Você tava assistindo o jogo ou tava dormindo?
Eu fui o único que assisti.
Não, eu também assisti.
Eu também assisti, pô. Não com toda a atenção do mundo, né?
Lembrando que nós falamos besteira sexta-feira. O jogo é de 30 minutos por 30.
A gente falou que era 35 por 35, vamos corrigir. É 30 por 35.
Ele foi de 35 até uns 2 anos atrás.
Já foi 35 por 35.
E mais um detalhe, acho que foi o Emerson que lembrou a questão das expulsões, que não existem.
Ah, isso é muito curioso, isso é muito curioso. No Sub-15... os juízes adotam uma medida educativa. Não aplica-se o cartão mostrando o cartão ao jogador. O jogador só é orientado que ele fez uma jogada ríspida, por exemplo.
Ah, que bonito.
E também, e no caso de uma jogada muito forte, o árbitro pede para que o treinador substitua o jogador. Ele não é expulso. No entanto, na súmula, é considerado o cartão e é considerada a expulsão
para
efeito
fora
de suspensão.
Fantástico.
Mas ele não recebe o cartão assim, não é mostrado o cartão ao jogador. Já no Sub-17, tudo é normal. O cartão é mostrado, o cara é expulso. Também é um bando de marmanjo que...
O bando de marmanjo, a gente pode dizer que o Sub-15 é um Sub-19 e o Sub-17 é um Sub-25, assim, porque...
Tem uns caras lá que são... São um velho já.
Eu acho que eu jogaria um sub-20 aqui, nesse pessoal lá tá jogando sub-17, sub-15, dá pra gente entrar no sub-20.
Não, sub-17 é assustador.
Bem dotada.
Pelo amor de Deus, hein? Pelo menos pelo que nós vimos lá. Mas enfim, a gente viu o sub-15 do Palmeiras, Primeira Camisa, foi 1-1, né?
Foi. Não, e o jogo foi bom, o primeiro tempo foi horroroso, né? Eu não sei se era por estreia, mas, nossa, não teve muita chance. O segundo tempo foi melhor. O segundo tempo, Palmeiras fez 1-0, né?
Palmeiras fez 1-0 e... E pagou no final pela sua...
É, ele fez o gol com 6, 7 minutos, só que ele parou, fez o gol e parou, aí é, só deu a primeira camisa.
É, ele pagou pela sua precoce administração do resultado.
É, e jogando em casa, né, o que não era pra acontecer, né? E o primeira camisa, um time estreante, debutando no campeonato, e foi pra cima e empatou no final, muito legal.
E era pra ter virado o jogo no final ainda.
Uma estreia legal.
Aí final foi Palmeiras 1, primeira camisa 1.
É, diga-se de passagem, as melhores chances do... segundo tempo foram do Primeira Camisa.
Sim.
E acho que vale citar o site do Primeira Camisa
de novo.
Futebol
Clube Primeira Camisa, vamos lá de novo ao site aí com o presidente.
Com a voz do presidente.
www.primeiracamisa.com.br.
Esse é uma nova forma de falar o www. É www.
Isso me lembrou. Sérgio Manjulho fornecendo o endereço do site da Jujovem. Como é que era?
Ah, era www.jovem.gov.br. Era assim. Ele não sabe até hoje, né?
Então... Não, mas o presidente falou certinho, claro. Falou, mas ele certinho. Só deu uma entonação diferente que nunca ninguém deu, né? A gente pode começar a falar agora assim, né? Os Jogos Perdidos é www.jogosperdidos.com.br.
Quem faz isso acho que é o Jô, né? O Jô, eu acho que ele faz isso. www.jogosperdidos.net.
Não, mas aí tudo bem. Mas ele, essa foi assim. www. Olha, uma alteração nova.
É que nem você dá o telefone. 666666666.
É, então. Meio quebrado, assim, né? Bom, mas tudo bem, mas é o
então,
site.
Então, só enfatizando, então. Futebol Clube Primeira Camisa, www.primeiracamisa.com.br.
Fantástico. E o time é do Roque Júnior.
É do,
né?
Roque Júnior. Legal.
Roque Júnior que conhece. Santa Ritense,
lá de Minas Gerais,
né? Santa Rita do Sapucaí.
É, ele é de lá, inclusive.
E a gente tinha um link
site da Santa Ritense. Ainda tem, né? Que Campeonato Mineiro hoje em dia não dá pra saber quem vai jogar ou não, né? Mas tem o link lá ainda.
Bom, saindo lá da academia, a gente atravessou a rua pra ir ver
não temos o resultado.
Um outro time que começou ano passado, um time novo também. Descobrimos que finalmente a sede, a gente falou no último programa que é um time sem... Ele está registrado em São Paulo, o clube, e treina em Barueri. Então, no momento,
mais
a sede
um clube
dele
de São Paulo.
É São Paulo.
Mais então... uma correção do primeiro programa.
Não, mas ali não era uma correção, porque ali o dia que a gente foi ver o Desportivo Brasil...
Realmente não tinha
sede. O responsável pelo clube disse que não tinha sede, que ele não sabia responder qual era essa pergunta. Então, não era uma era uma informação que não foi passada pra gente, né? Não foi um erro nosso, né?
Perfeito.
Bom, então está.
E ali o primeiro jogo, o Vitor acompanhou, né? O Vitor saiu antes da academia e acompanhou o Sub-15, né? Porque houve um atraso, né? O que aconteceu lá?
Não tinha ambulância.
O jogo demorou um pouco para começar.
Bom, Nacional no intervalo ainda do primeiro jogo.
É, a orientação da federação é que nessa categoria, sempre fazer o possível para os jogos acontecerem. Se tiver que esperar um pouquinho, espera. Se tiver que dar um jeitinho, dá. Para não ter de novo a despesa do clube ter que viajar num outro dia. Então, o árbitro sempre tem uma paciência maior do que o normal. Por exemplo, não cumpre o regulamento de 15 minutos, ele espera um pouco mais, se for o caso. E parece que esperou mais de meia hora a ambulância, né?
O atraso foi de uma hora.
De uma hora.
Uma hora.
Mas é uma orientação da federação para justamente os clubes não precisarem viajar novamente e tal. Se vai dar para dar o jogo, eles seguram o tempo que for.
E o resultado do Sub-15 foi Nacional 0, Desportivo Brasil 2, foi isso?
Não, no Sub-15 foi 3-1 para o Nacional.
3-1 para o Nacional.
É, porque no Sub-15 a gente foi fazer uma moquinha lá pelo Nacional.
É, a gente foi almoçar na lanchonete do Nacional lá dentro do clube.
Vendo,
né?
Inclusive, teve um problema lá na portaria do Nacional, né?
A gente foi perguntar pro porteiro do Nacional. Olha, a gente queria almoçar, será que a gente pode almoçar no restaurante do clube? Tem uma padaria aqui do lado. Eu falei, mas não, tem uma padaria aqui do lado, tudo bem, obrigado pela informação, mas a gente tá pedindo se a gente pode almoçar na... aí complica. Eu falei, não, fala com alguém aí do clube, aí a gente conseguiu autorização e podemos almoçar. E tinha uma sócia do Nacional que ela ficou indignada com a resposta do porteiro. Ela pôs a mão na cabeça assim e se desesperou. Ela falou, não acredito que ele falou isso.
Faltou preparo pro rapaz.
Não,
né?
Mas tudo bem. Ele foi super simpático com a gente. Ele se desculpou, foi muito legal.
É verdade. Tranquilo.
Davi é sócio também no Nacional,
Davi,
né?
Davi é sócio, Davi não teve problema pra entrar.
Davi que esse fim de semana ficou sem o pullover, porque deixou o pullover no carro no sábado.
Ele ficou triste no sábado à tarde, viu?
Passou o fim de semana sem o pullover.
Esqueci o meu pullover no carro do Estevão. É. Meu Deus.
É nesse frio de 45 graus que fez aí no fim de semana, deva ter sido...
Porque a gente, o Fernando, conta a história do Davi de pullover em Jundiaí, né?
Jundiaí. Uma Série C, teve uma das últimas rodadas, imagina Jundiaí, dezembro, 38 graus, assim, aquele calor. Nossa. Que você derrete, você fica parado, você derrete. E tinha um 5% do estádio era sombra. E a gente foi com o Davi, foi eu, Jurandir, Vitor, Milton, isso 2002, é Jundiaí, Independente da Bahia, fantástico, que não existe mais. A gente chegou no lugar, o Davi estava com, ele estava com uma camiseta, um moletom e o pullover.
Meu Deus do céu, e no sol.
E o guarda-chuva. Aí a gente chegou e a gente morrendo, né? O pessoal adora calor, a gente ficou numa sombra, espremido numa sombra atrás de um banco de reserva. E o Davi, ah, eu vou ver o jogo lá de cima. Ele ficou no meio do sol, no meio da arquibancada, assim, foi fantástico, fantástico. Nossa.
Só Davi.
Só de lembrar já. De repente, nossa,
explica
senhora.
Isso, Davi.
Essas são mais umas. É, mais uma. Pique mais uma ideia. Série dos contos do futebol.
Fantástico. Bom, e aí o Sub-17 que nós acompanhamos em sua totalidade, né? Quem que pode falar aí do jogo?
Não, o jogo foi interessante. Mas o Nacional, o que ele fez de bom no Sub-15, pelo menos no tempo que a gente viu, no Sub-17 deixou bastante a desejar, né, Davi?
É, ele foi... volta a deixar a sua torcida...
triste.
É, triste e temerosa quanto ao futuro.
Bom, você tava bravo no jogo, né?
É, o juiz cometeu alguns erros imperdoáveis.
Ah, e vale registrar que foi a primeira vez que eu vi, pelo menos, o juiz no primeiro tempo se machucou, torceu o joelho.
Ah, torceu o joelho e foi substituído.
Foi substituído no segundo tempo, foi fantástico.
Bom, virou 1-0 pro Desportivo Brasil.
O Desportivo Brasil abriu de pênalti, né? Aí virou 1-0 pro Desportivo Brasil. Aí teve um contra-ataque, um golaço, né, do atacante do Desportivo Brasil, fez 2-0. E no finalzinho o Nacional conseguiu descontar naquela tentativa de empatar, mas dava para ver que tava tranquilo pro Desportivo Brasil segurar o resultado. Então foi um 2-1 pro Desportivo Brasil, merecido, tranquilo.
Foi barba para um lado e cabelo pro outro, né?
É isso mesmo.
Pô, é isso aí. Então é um campeonato aí que a gente recomenda. Quem é do interior, quem é... Vale a pena de um sábado de manhã, pelo menos dar uma olhadinha no time da sua cidade, né?
E pra quem gosta de sorvete, vale dar um pulinho lá no Nacional, né?
É verdade, né? A gente...
É, vamos ver...
Lá é um lugar que sempre a gente tem os sorveteiros lá,
isso,
né?
Isso, vamos ver a oferta
sorveteiro
de sorvete.
Sorveteiro doido total.
É. Vamos lá.
Tem sorvete de groselha aí?
Groselha não tem, meu. Será que tá gravando a minha voz?
Você é não tem de groselha?
Tem não.
Sorvete
não,
de groselha.
Sem groselha não tem condição. O groselha é o sorvete universal.
De uva não tem.
Tem que ter.
E groselha azul?
Groselha azul também não tem não. Não, não, tem, não.
E o Ice Blue?
Aí, esse,
tem sorvete de Ice Blue?
Não, também não tem não.
Tamarindo?
Também não tem. Esse sorvete é muito meio, viu? É um sorvete meio. Tem que sorvete mais.
Ah, esse Natal não tem groselha, não tem tamarindo.
Fantástico, sorvetes aí de vários sabores.
De vários sabores.
Variedade.
Só não tem os que a gente quer, né? Mas tudo bem.
É. E não tem de groselha, não tem de groselha azul.
Não tem de groselha azul, não tem aquele que deixa a língua azul.
Isso é imperdoável.
Azul louco.
Você que não conhece os membros dos Jogos Perdidos e achou uns caras estranhos com língua azul em qualquer estádio por aí, pode vir falar com a gente, pode.
Que é o Jogos Perdidos.
Somos nós. Nós adoramos ficar com língua azul no intervalo do jogo.
Tanto de sorvete quanto de raspadinha, né?
E daqui a pouco, esse mesmo sorveteiro aí que você ouviu aí, conversou com o seu Natal,
tem
hein?
Uma conversa
isso
meio...
é imperdível.
Sempre surreal. Que
mais uma do seu Natal.
Mais uma peripécia do seu Natal. Daqui a pouco a gente vai soltar aí. Saiu a tabela, a gente anunciou sexta-feira a tabela da Copa Federação.
A tabela não saiu, né? Saiu os grupos
isso,
Copa perdão. FEP. Vai,
isso,
cita os grupos e regulamento.
Grupo 1. Grupo 1 é um grupo longe, mas até que dá pra gente tentar arriscar alguma coisinha aí. Tem o Bandeirante de Birigui, Linense.
Como diz Orlando.
Birigui. Linense, Noroeste, Marília, Mirassol, Olimpia e Rio Preto. Manda o grupo 2 aí, Davi.
O grupo 2 é formado por Sertãozinho, Botafogo, 15 de Piracaia ou Piracicaba, Ferroviária, Catanduvense, Mojimirim e União São João.
Mojimirim é com G ou com J, Davi?
É com G.
Manda o grupo 3 aí.
Atlético Sorocaba, Barueri, Guarani, Ituano, Paulista, Palmeiras, não é Palmeiras B, é Palmeiras... E União Barbarense.
E o grupo 4, Bragantino, Juventus, Guaratinguetá, São Bernardo, São José, Corinthians e União Mogi. Também não é o Corinthians B, não. Não existe isso de Corinthians B. Quem joga é o Sport Clube Corinthians Paulista. Ponto final.
É isso aí. E teve uma alteração no regulamento, né? Então são 4 grupos de 7 equipes. E até o ano passado a segunda fase era ida e volta, não é isso? Mata-mata,
isso.
Né? Esse ano parece que vai haver uma... É, quatro grupos de quatro a partir da segunda fase. Interessante. Uma modificação interessante.
Se misturar com os times mais longe, Em 2004 foi assim também, acho.
Possibilita
também
até que a gente acompanhe mais alguns jogos aí.
E como a gente já lamentou,
e
na semana
mais
passada...
o campeonato, né?
A ausência do Nacional e a ausência da Portuguesa, né? Pô, estranho a Portuguesa não participar, né? Com um torneio que dá acesso... Não, se bem que a Portuguesa tem vaga na Copa do Brasil com, essa, com esse ranking da CBF, né? Então não... Acaba ficando...
esclarecendo e complementando o que a Emerson está falando, né? Essa Copa Federação, para quem não sabe, o campeão vai para a Copa do Brasil, não é isso?
Isso.
E o vice disputa a Série C,
disputa a Série C do
em 2008.
Tudo para 2008.
É, a terceira fase eu tô vendo aqui que já é em eliminatória. Então tem a primeira fase quatro grupos de sete, a segunda quatro grupos de quatro, aí os dois primeiros de cada grupo começam a disputar o mata-mata. Que vai definir o campeão. E o Comercial de Ribeirão Preto, que eu perguntei, não está. E o Taubaté também não está.
É, que o sistema quer ver todos os times no ano e acho que você estava querendo ver esses dois times, né?
Já fiquei preocupado com esse grupo de longe, já não viu o Linense, não viu o Noroeste, mas o Noroeste acho que a gente ainda vai fazer uma viagenzinha na Série C.
Bom, mas valeu, né? Acho que vamos aguardar ansiosamente sair a tabela e tal.
Acompanhar.
O módulo 2 do Campeonato Mineiro, eu não consegui no site da federação, não vi os resultados. Alguém tem o resultado de ontem?
Não. Lá demora um pouquinho.
A briga tá boa lá, a gente falou da briga entre o Extremo e o Uberlândia, né? Faltam mais três rodadas. O famoso campeonato de que sete classificam seis e o sétimo é rebaixado, né?
Agora vale a pena dar um toquezinho da Copa Rio,
tá,
né?
Aqui,
a gente comentou ano passado.
No
programa passado.
Semana passada também comentamos.
Bom, vale a pena citar os destaques, né? No grupo A, o Profut está liderando disparadamente com 12 pontos. Aí vem o Bololô de São Cristóvão, Condor, Rio de São Paulo. No grupo B, o destaque é o Bangu, com 10 pontos. Depois vem Casemiro de Abreu com 7, Macaé com 6. E o Cidadania, né? O Semeando Cidadania. Está com 0 pontos. E fala aí, Fernando, do grupo C.
Grupo C, despontando Tigres do Brasil com 10, a Portuguesa 8, Mesquita 4 e o Bela Vista 0. Bela Vista, que nunca jogou em Niterói, né? Niterói nunca jogou em Niterói.
E que, diga-se de passagem, perdeu as duas primeiras partidas por WO por falta de ambulância.
Isso, falta de ambulância.
Que legal.
Duas derrotas de 3 a
0. Imagina o JP viaja até o Rio... Bom, eu já peguei WO no Rio, o Estevam já pegou WO no Rio, o Davi pegou WO no Rio comigo. Bom, eu e o Davi pegamos WO do visitante do time mandante, né? O time mandante não compareceu ao jogo. Séries e Sprof pelo torneio OPG, no campo do Séries, o Sprof lá bonitinho pra fazer o jogo, e o Séries não sabia do jogo.
Explica aí o que é o torneio OPG.
Octávio Pinto Guimarães, é um torneio sub-20 muito legal que tem no Rio de Janeiro no segundo semestre. Já estou aguardando ansiosamente.
O seu WO, qual que foi?
Foi uma viagem para Teresópolis, fui ver o Teresópolis.
Aqui do lado, né? Rapidinho.
Isso. Teresópolis Futebol Clube. Tem o Teresópolis Esporte Clube. Então
isso,
foi ver. Teresópolis Futebol Clube contra o Estácio de Sá. Jogava o Marcelinho Paulista, era o capitão do Estácio de Sá.
Estácio de Sá, sonho de consumo para todos.
Fiz as fotos, fui muito bem recebido pela diretoria do Teresópolis, pela arbitragem, muito bem recebido. E infelizmente, para o meu desespero, o juiz veio comunicar que o jogo não aconteceria por falta de ambulância.
Que genial.
A ambulância é essa que a caminho da rodoviária... Eu vi passando pela minha frente a ambulância da prefeitura. Tem uma história que no jogo de ida, esse já era o jogo de volta, deu uma confusão no jogo de ida e tal, e rolou um boato forte aí que o Estácio de Sá deu uma mãozinha para que a ambulância não aparecesse no campo. Né?
Que genial.
Histórias do futebol.
No Rio de Janeiro não dá nem para... Né?
Obviamente o Estácio de Sá acabou vencendo por WO a partida. Né?
Tá doido. Bom, tem o grupo D aqui, Olaria 10 pontos, Estácio de Sá 9, Duque de Caxias 8, aí lá
Alô,
embaixo...
Estácio!
Lá embaixo, Campo Grande 3.
Baracavaco!
E União de Marechal Hermes, fantástico, com 1 ponto.
Bom, nenhuma novidade, né? Não, só acho que o Silva Jardim aí, né? Que tá...
É o CFZ mal, né?
É o CFZ mal, que costuma sempre, pelo menos, dar um trabalhinho.
Esse é o grupo E, né? O Silva Jardim 10.
Agora,
Vidia Rio.
O Vidia Rio, né? O Vila Rio com 2 L's. Vidia Rio.
O CFZ 4 e o Grande Rubro Social, 0 pontos.
Os times da segunda divisão, eles estão, assim, geralmente liderando e os da terceira estão na rabeira.
Vale lembrar que esse torneio vale vaga.
Já vou explicar o regulamento. Esse Rubro Social, vale lembrar que é o time mais querido do JP, que é uma espécie de União Suzano Carioca, né? Que o time não ganha quanto tempo, Davi?
24 partidas.
24 jogos?
24 jogos.
O regulamento é rapidinho, da Copa Rio, são Ela vai classificar os quatro melhores primeiros colocados, depois vai classificar ainda 8 clubes pelo índice técnico, juntar mais com os times da primeira divisão, fazer uma segunda fase. É uma bananada, mas essa primeira fase está acabando aí e a gente vai ficando agora. A partir da segunda fase, imagino que a coisa vai organizar um pouco mais.
Bom, pessoal, a gente vai para um pequeno intervalinho e a gente volta com a segunda parte desse bate-papo sobre torneios de acesso da vida, né?
Isso aí, até daqui a pouco.